Quer conquistar aquela certificação Anbima e aumentar as suas chances na carreira bancária? O podcast CPA 10 Top Invest é para você e começa agora. Um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Bora se capacitar? Apresentação, Kleber Stumpf.
Hoje a gente vai fazer uma mega revisão do módulo 5. Né? O módulo 5 fala sobre fundos de investimento, que na prova da CP10 caem de 10 a 15 questões. É uma baita revisão para vocês, tá? Então, olha só, fundos de investimento é o módulo mais importante das provas da Anbima, porque é o principal produto de investimento que o bancário acaba distribuindo, né? Então, caem de 10 a 15 questões. A gente tem aqui de 20 a 25%, se não me engano, de cabeça, da prova da CPA10, tá? Então, a gente vai falar, primeira parte aqui sobre fundos de investimento, é muito conteúdo módulo 5, então, semana que vem a gente vai fazer uma live parte 2 dos fundos de investimento. Bom, simbora, gente. Bom, antes de falar sobre fundos de investimento, é importante ter certeza absoluta que vocês sabem que diabos é um fundo de investimento. A gente fala muito sobre a organização de um fundo de investimento no mercado, e a gente diz que ele é organizado sobre uma forma de condomínio. Tá? E aí, olha só, cara, como é organizado em forma de condomínio, a forma mais fácil de entender como funciona um fundo de investimento é pensando no condomínio onde você mora. Como que é o condomínio que você mora? Tem lá o prédiozão, né? E aí tem aqui os vários apartamentos, né? Os vários apartamentos. Vamos pensar o seguinte, desses vários apartamentos aqui, cada pessoa é um dono, né? Então vamos dizer que cada apartamento aqui vale 100 mil reais. Bom, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda bem que deu 10. 10 apartamentos de 100 mil reais vezes 10, então a gente tem aqui que esse prédio inteiro vale, por exemplo, 1 milhão de reais, né? 1 milhão. Quantas pessoas você conhece que tem 1 milhão na conta? São poucas, né? Então, para comprar o prédio inteiro sozinho, é difícil. Por isso que a gente faz o condomínio, que basicamente a gente vai dividir em cotas ou apartamentos o patrimônio do fundo. Então pensa comigo, existem uns investimentos bem especiais, bem boladões lá, que se chamam DPGE, que é Depósito a Prazo com Garantia Especial. Esses investimentos podem ser de até 20 milhões de reais. Um investidor, pessoa física, né? Um Zé Ruela, igual eu e você, a gente consegue investir num DPGE? Difícil, né? Agora, e se a gente estiver investindo em um fundo de investimento? Esse fundo de investimento vai pegar 5 mil Zé Ruelas, assim como eu e você, e vai ter os 20 milhões para comprar o DPGE. Então, a lógica do fundo de investimento é muito parecida. Olha só, 1 milhão de reais custa o prédio que a gente tem com 10 apartamentos que valem 100 mil. Uma pessoa para ter 1 milhão de reais, são poucas pessoas que têm. Agora, para encontrar 10 Zé Ruela com 100 mil reais, é muito mais fácil, né? Isso aqui também leva a gente a um segundo raciocínio. Bom, a gente está falando de um prédio. O prédio, o que que tem, né? A gente tem um morador. O nosso querido morador, a gente pode dizer que ele é o cotista do fundo. Bom, todo santo prédio tem um mala. Eles vão... Nossa, se você mora em prédio, você vai me entender. Os prédios escolhem a pessoa mais insuportável que tem. Essa pessoa mais insuportável, eles olham... Você é o síndico. Nossa, o síndico é o cara mais mala que tem no prédio. O síndico vai fazer uma função de gestor, né? Ele vai fazer a gestão do prédio. Ele vai cuidar se ninguém tá cuspindo no vizinho, se ninguém tá botando lixo no corredor, se ninguém tá estacionando na vaga do vizinho, se não tem as bocas abertas e tem umas caminhonetes gigantes lá que ocupam metade da área de manobra, né? Então é o síndico. O síndico, né, não consegue fazer todas as paradas sozinhos. Afinal de contas, tem um monte de contas do condomínio, tem que pagar conta, tem que contratar limpeza, tem um monte de parada para fazer. Então, a gente vai precisar também de uma administradora de condomínio. Que administradora de condomínio, aqui na nossa analogia, também é uma administradora, ok? Então, olha só como a gente consegue fazer uma analogia de um fundo de investimento com um prédio normal, né, com um condomínio. Olha só, o morador é o cotista do fundo de investimento. O síndico mala é o gestor. E a administradora do prédio, aquele lá que te manda o banco para pagar, continua sendo administradora, né? A administradora faz o papel burocrático. Então você vai lembrar do administrador que te manda o boleto. O gestor é o cara que compra e vende as coisas que tem dentro do fundo. Então ele está olhando se ninguém botou lixo para fora, está olhando o cara da caminhonete, está mandando tirar, está mandando multa, né? Ele está fazendo atividade de fato. O morador é o cotista, é o cara que tem lá, né? E a gente sabe que nada no mundo é de graça, né? Então aí vem as taxas que um fundo de investimento paga, né? Um fundo de investimento vai pagar uma taxa que a gente chama de taxa de administração e também pode haver em alguns fundos, principalmente de renda variável ou multimercado, uma parada que a gente chama de taxa de performance. Beleza? Mas essa aqui é uma introdução aos fundos de investimento. Por isso que a gente fez essa analogia aqui, tá? Agora a gente vai começar a aprofundar e na live, na próxima live, a gente vai falar mais a fundo sobre cada uma dessas paradinhas aqui, beleza? Bom, então vamos lá, gente. Depois da introdução, agora que a gente já sabe como é que funciona o fundo de fato, o apartamento, o imóvel, a casa, tem um registro, né? A gente tem uma escritura lá, tem o ITBI, tem um registro que a gente tem que pagar. Então, num fundo de investimento, não é diferente, tá? O fundo de investimento vai precisar ter um CNPJ, vai precisar ter um regulamento, que é como as pessoas se comportam no prédio, ou seja, como vai ser regido esse fundo de investimento. A gente vai ter um formulário de informações complementares, a gente vai ter também, o que mais, uma lâmina, né, que é um baita de um resumão. A gente pode pensar que a lâmina é aquela parada que a gente prende lá no quadro de mural do prédio. E claro que tudo isso aqui tem que estar de acordo com a nossa grande amiga, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Porque fundos de investimento são valores mobiliários e tem que estar de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Muito importante isso. Bom, se a gente registrou os fundos, a gente tinha visto as propriedades. Bom, a propriedade, a gente tinha lá os apartamentos, né? Quem que é o dono do apartamento? É o morador, né? Bom, num fundo de investimento é a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai ter um fundo de investimento que vai ter lá seus 100 milhões de reais. Nesse fundo que tem seus 100 milhões de reais, a gente tem vários cotistas. Vários cotistas. E esses 100 milhões de reais, basicamente, pertencem a quem? Administradora? Ao gestor? Lembra da nossa análise lá? A gente tinha a administradora, o morador, e também a gente tinha o síndico. Administradora equivale à administradora, o morador equivale ao cotista e o síndico equivale ao gestor. Vamos supor que a administradora do fundo de investimentos venha a falir. Nossa, essa é uma pergunta que o investidor, quando você está lá no banco, costuma fazer. Tá, mas e se o fundo quebrar, o que que acontece? Bom, a propriedade dos fundos de investimento é do cotista. Então o que que acontece? O que que é uma cota? A cota, a gente vai pegar todo o patrimônio líquido do fundo, ou seja, todos os investimentos que tem o fundo, e vai dividir pelo número de cotas. E a gente vai encontrar o preço da cota. Mas o que que eu quero chegar? Eu quero chegar a te dizer que, de novo, vamos lembrar do nosso exemplo lá. Quem que é o dono do apartamento? É o morador, não é? Então, quem que é o proprietário do patrimônio do FII, né? O patrimônio, a propriedade dos FIIs, a gente está falando do patrimônio dos fundos de investimento. O patrimônio, né, o dinheiro, a grana lá, pertence ao cotista, tá? Então, isso aqui é questão de prova, tá? O patrimônio do fundo pertence ao cotista. Se o fundo quebrar, tudo bem, né? Se a administradora quebrar, tudo bem. A gente pega todo o patrimônio do fundo e a gente vai vender, porque esse patrimônio é o do cotista, tá? O fundo de investimento é a forma como está organizado esse patrimônio de investimento. Show? O próximo tema, né, é o registro dos fundos de investimento. A gente está comparando ao fundo a um condomínio, né? Um condomínio são imóveis. A gente sabe que quando a gente fala de imóveis, tem um monte de papelada, né? Tem o registro, tem a certidão negativa, tem que ir no cartório de imóveis. Bom, com os fundos de investimento, não é diferente. A gente tem, ó, presta atenção, quatro documentos essenciais. Olha só, a grande lógica para você saber esses quatro documentos essenciais é pensar numa ordem cronológica deles. Olha só, primeiro a gente vai ter o seguinte, vamos pensar em ordem de tamanho, tá? Qual que é o maior documento de um fundo de investimento? O maior documento em tamanho de folhas, em quantidade de informações, é o regulamento. O regulamento de um fundo, cara do céu, é um calhamaço de folha, tá? Tem aproximadamente 30, 45 folhas e tem absolutamente todas as informações a respeito do fundo de investimento. Tem quem é o gestor, quem é o administrador, o CNPJ desses caras, quem que é o responsável legal desses caras, aonde que é a sede, qual que é o patrimônio mínimo, qual que é a política de investimento, quais são os riscos. Nossa, é informação que não acaba mais. Bom, o investidor, para uma pessoa normal, não vai ler o regulamento do fundo, né? Ninguém vai. E aí inventaram um documento que é o regulamento do fundo de uma forma um pouco mais resumida. Essa parada aí chamaram de formulário de informações complementares. Esse negócio aqui já é mais resumido, né? Já não tem lá seus 30, 40 folhas. Bom, agora a gente tem aqui, sei lá, 3, 4 folhas. Bom, melhorou bastante, né? Dá pra dar uma passadinha de olho. Dá pra passar o olho. Mas, o que que acontece, né? Vamos imaginar uma história. O regulamento tinha 40 folhas. Ninguém ia ler essa parada. Bom, a gente resumiu. Tem 5. Aí os caras passavam o olho. Mas a criatura tem que ler essa porcaria. Já sei. Vou resumir ainda mais. E aí, eu vou chamar isso aqui de lâmina de informações. Sabe por que se chama lâmina? Porque essa parada aqui é uma página. Sim. Quando você pensou em investir num fundo de investimento, quando você abriu o site do teu banco lá para ver sobre os fundos de investimento, tinha uma parada de uma lâmina. Você achou que lá é o máximo, né? Tinha uns gráficozinhos, dizia qual era a taxa de administração, a taxa de performance, quanto rendeu nos últimos 12, 24, 36 meses, o mês passado. Nossa, tava tudo ali, um monte de informação, né? Bacana. Tinha uma página. Isso aqui é a lâmina de informações, ok? Então, vamos pensando, ó, a gente tem um regulamento, tem um calhamaço, a gente diminuiu, chegou ao formulário, e diminuiu ainda mais para chegar numa lâmina de informações. Beleza. Então, agora o investidor está apto, né? Bom, está apto sim. Bom, qual que é o principal objetivo da análise do perfil do investidor? O principal motivo é tirar o do banco, tirar o do bancário da reta. Então, de novo, olha só, a gente fez tudo aqui para fazer, para insistir para o cara ler. Eu fiz tudo o que eu podia. Agora, o problema dele. Aí a gente vai contar a maior mentira da humanidade, que é o termo de adesão. Basicamente, esse termo de adesão é aquela paradinha lá do li concordo. Ninguém lê merda nenhuma, mas todo mundo concorda, tá? Então, olha só, regulamento, formulário, lâmina, ninguém leu nada, tudo bem, mas eu concordo, dou o vezinho lá. Pronto, agora eu posso investir no fundo de investimento, tá? Então, tem toda uma ordem cronológica, e essa ordem cronológica é importante você compreender, ó, compreender, porque aí não dá branco, tá? Olha só que louco isso aqui. A gente tem o nosso prédiozinho aqui, né? A gente tem o nosso prédiozinho, a gente tinha os 10 apartamentos, 10 apartamentos aqui. Com certeza vai dar mais, mas whatever, né? 10 apartamentos aqui. Vamos dizer que esse aqui é o condomínio Patrícia. E a administradora é a Top Invest, né? E a Top tem muita grana, né? Como ela tem muita grana, ela tem vários prédios, né? Chega a ter um condomínio aqui. Pensa que tem um monte de apartamento aqui também, tá? Lembra que esses caras aqui, ó, do condomínio Patrícia, a gente tá prestando o serviço de administração. E esses fundos, esses prédios aqui, são de propriedade da Top. Lembra que aqui a gente aprendeu que a propriedade do fundo é do morador, né? A propriedade do fundo é do morador. A propriedade do fundo é do cotista. E aqui a propriedade de toda essa parada aqui é da Top Invest. Aonde que eu quero chegar? Bom, esquece a parada do prédio, tá? Esquece a parada do prédio. Aqui a gente tem um fundo. Então o fundo aqui tem, sei lá, 10 milhões de reais. E aqui a gente tem o banco, né? O banco. E a instituição financeira tem 100 milhões de reais. Só que aí é importante a segregação dos recursos próprios e dos fundos de investimento imobiliário. Que diabos é a segregação? É a separação, tá? A gente tem que separar o patrimônio do fundo e o patrimônio do banco. Por quê? O gestor do fundo de investimento quer o quê? Trazer rentabilidade para o cotista. O tesoureiro do banco, que é quem cuida da grana do banco, que é o quê? Trazer dinheiro pro banco. Aí pensa comigo. Bom, o tesoureiro do banco tava num dia meio tchucão lá, e aí ele comprou uns produtos de investimento bem ruim, né? Poxa, ele comprou uns CRIs lá que não tem lastro. Poxa, tudo meio endividado. Já sei. Ô parceiro do fundo, vamos fazer o seguinte, ó. Pega esses CRIs aqui, ó. Mete no do investidor. Depois a gente paga uma cerveja aí. Já pensou se acontecesse isso, se os bancos começassem a socar o produto ruim pro fundo? É por isso que existe a segregação. Essa segregação, a gente vai falar um pouco mais pra frente também, é chamada de Chinese Wall. Né? Os chineses não estão muito em alta, né? A muralha da China. Basicamente, a galera que cuida do fundo não tem o menor contato com a galera que cuida do patrimônio do banco. Porque senão eles vão fazer essa treta aí. Aí vai prejudicar o investidor. Ou pior, vai que é um casal, meu. E aí foi o cara do fundo, ele pede uma ajuda pra mulher pra ele não perder o emprego, meu. Aí começa a botar o prejuízo no banco. Não dá, gente, não dá. É por isso que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o patrimônio do fundo tá lá, separado, é o andar 27. Aí a tesouraria tá no terceiro andar. Então tem que estar completamente separado. Porque o patrimônio aqui do fundo é do cotista. E o patrimônio aqui é do banco, tá? Então por isso vem a segregação e a divisão completa aqui dessas paradas do patrimônio. Cota. A gente já falou um pouco sobre a cota, né? A cota é a fração. Quando a gente tem o patrimônio líquido do fundo, a gente tem que dividir por cotas. Lembra que a gente falou dos apartamentos lá no condomínio? Apartamentos? Bom, esses apartamentos equivalem exatamente à cota, tá? E aí a cota é uma coisa mais importante. A cota é uma coisa completamente simples, né? É a menor fração, né? É a tua participação no fundo. Agora, a coisa mais importante sobre a cota é como você encontra o preço de uma cota de um fundo. E isso aqui, sim, é pergunta de prova, tá? Olha só. Para encontrar o preço de uma cota, a gente tem que simplesmente dividir o patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas. Então, a gente vai encontrar o valor da cota. Qual que é o patrimônio líquido do fundo? São todos os ativos menos os passivos. Então, a gente vai pegar aqui todos os investimentos que o fundo tem lá. Sei lá, ações, CDBs, títulos públicos federais, debêntures, e vai diminuir os passivos, que são as obrigações a pagar. O que a gente tem que pagar no fundo? Bom, a gente tem que pagar taxa de administração, consultoria, custódia dos ativos. Então a gente vai diminuir isso aqui, a gente vai encontrar o patrimônio líquido. E a gente vai dividir pelo número de cotas. Então, por exemplo, se a gente tem o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, a gente encontra o valor da cota. Então vamos brincar que a gente tem 15 milhões 750 mil reais e a gente tem, sei lá, 373 cotas. Como que a gente vai encontrar o valor da cota? Deixa eu até pegar HP aqui. Que, gente, eu sou muito burro com conta de cabeça, tá? Com HP eu manjo pra caramba. Agora, conta de cabeça... Gente, sério, se vocês pararem pra contar os vídeos que tem aqui no YouTube, eu acho que aproximadamente, com razão, eu erro 100% das contas que eu faço de cabeça. Fclear, olha só, 15.750.000... Enter 373, 5,6 divide. A gente tem que cada cota aqui, ó, vale R$421,62, tá? Importante, CP10, CPA20, não cai conta, tá? Só que se a gente botar uns números aqui, faz mais sentido como que você chega ao valor, beleza? Olha só, seção de transferência de cotas. Pensa o seguinte, bom, eu coloquei a minha grana num fundo e não quero mais. Não quero mais esse fundo, né? Já sei. Eu vou dar de presente pro meu filho. Pode? Claro que não, né? Claro que não. Se você não quer mais um fundo, você tem que alienar. Ou, como uma pessoa normal diria, você tem que vender essa parada. Por quê? Porque se você alienar ou vender, tem que pagar impostos, que a gente vai falar mais adiante, tá? Impostos a gente tem que pagar no fundo, o IOF e, principalmente, o imposto de renda. Bom, Kleber, não pode fazer transferência de cotas em hipótese alguma? Bom, toda regra tem sua exceção, principalmente no Brasil. E aí a gente tem algumas exceções importantes sobre cessão e transferência de cotas de fundos de investimento que, tô avisando, pode ser pergunta da sua prova. Olha só, primeira hipótese, decisão judicial. Cara, pelo amor de Deus, que nenhum juiz esteja me ouvindo. Ou se estiver me ouvindo, que ele saiba que é brincadeira, tá? Mas olha só, o juiz no Brasil é tipo Deus, tá? Juiz é tipo Deus no Brasil. Ele manda fazer um negócio, a gente baixa a cabeça e obedece. Tem muita decisão judicial aí, né? Posso falar da nossa área de finanças? Decisões judiciais que não tem pé nem cabeça. Né? E tá tudo bem, né? O juiz não tem que entender de finanças, ele tem que entender das leis. Mas bem que ele podia chamar nós para explicar as paradas lá e não falar os troços absurdos, né? Mas mesmo assim, existe os troços absurdos. Só que o que o juiz diz é lei, né? É tipo Deus. Ele manda e a gente obedece. Então, se o juiz dá na telha dele que é para fazer a cessão de transferência de cotas, então se ele mandou, a gente baixa a cabeça e obedece, tá? Outra hipótese. As cotas de fundo podem servir como garantia, tá? Se elas podem servir como garantia, então pode ser execução de garantia ou cessão fiduciária, né? Basicamente, pensa o seguinte, a gente sabe que para pegar empréstimo tem juros, né? E se tem juros, esses juros estão remunerando o dinheiro no tempo, estão remunerando o risco e estão remunerando a parte administrativa. Bom, olha só, remunerando o risco. Aí, vamos pensar, se existe uma garantia, o risco é menor, né? Faz todo sentido. Só que você sabia, né? Parece aquele canal Trimas que tem aqui no YouTube. Você sabia que fundos de investimento podem servir como garantia de empréstimos? Pois é. E aí, se eu dou o meu fundo de investimento como garantia de empréstimo e não pago o empréstimo, adivinha? Vem a execução da garantia, vem a cessão fiduciária, e aí o juiz pode mandar fazer o que der na telha dele, tá? E a outra hipótese, né? A outra hipótese também é meio que assim, tipo, soberana, né? Tá bem implícita na legislação, que é sucessão universal. Morri! E agora, cara? Vamos vender as minhas cotas de fundo de investimento para pagar imposto de renda? Não, não dá, né? Ainda mais se é um fundo de investimento fechado e eu morri. O que que acontece? Aí vai vir a decisão judicial, né? Vai avaliar o meu inventário e vai fazer a sucessão universal, né? Ele vai dizer lá quanto que fica para minha mulher, vai dizer quanto que fica para os meus filhos, e assim sucessivamente, né? Tem toda uma legislação. Cara, é um troço bem complexo de entender, para falar bem a verdade, como que funciona a sucessão universal, que é morri, então agora vai ficar para os meus herdeiros, né? Se eu morri, eu não posso mais apertar o botão para vender o fundo. Então, não tem outra hipótese a não ser a cessão ou transferência, né? A gente vai transferir essas cotas de fundo de investimento que eu tinha para os meus herdeiros legais, tá? Continuando aqui, olha só, gente. Cota de abertura e cota de fechamento. Bom, a gente viu lá como que a gente encontra o valor da cota, né? Que é igual ao patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, a gente encontra o valor, né? Bom, se eu fizer isso hoje, aqui, dia 27 de abril de 2020, então o que acontece? Eu vou fazer a cota de fechamento, né? Eu vou pegar tudo que tem lá de patrimônio líquido do fundo no dia 27, vou dividir pelo número de cotas e vou encontrar o valor, tá? Essa aqui é a coisa mais normal a se fazer. Porém, existe uma parada que se chama cota de abertura. Essa cota de abertura aqui pode ser utilizada em alguns casos específicos para, por exemplo, os fundos de renda fixa e também os fundos exclusivos. Relaxa que a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Fundo de renda fixa e fundo exclusivo, tá? Olha só que louco. Esses caras aqui, o fundo exclusivo, a gente vai aprender na próxima aula, que tem basicamente um cotista. E o fundo de renda fixa? Bom, o fundo de renda fixa normalmente só vai para frente, né? A não ser que ele tenha uma carteira gigantesca de títulos pré-fixados, ele só vai ir para frente, né? Agora, o que que acontece? Bom, esses dois caras aqui, como são renda fixa, a gente pode usar uma parada muito louca, que é a cota de abertura. Como que funciona? A gente vai pegar a cota de fechamento do dia anterior, ou seja, essa aqui que a gente encontrou, e a gente pode criar uma nova cota, uma cota de abertura. É como se fosse, só os mais antigos vão entender, é que é uma parada do tipo um overnight, tá? É como se o dinheiro tivesse rendido durante a noite. Então, a gente vai pegar o valor que a gente tinha aqui, mais o DI de um dia, e vai encontrar a nossa aqui, cota de abertura. Importante, só serve para fundo de renda fixa e fundo exclusivo. Fundo multimercado não pode, porque tem renda variável. Fundo de ações não pode, porque tem renda variável, tá? Então, a cota de fechamento é, basicamente, acabou o dia, né? Encerrou todos os pregões. A gente vai avaliar qual que é o patrimônio líquido do fundo, vai dividir pelo número de cotas, vai encontrar os pilas da cota, tá? Aqui a gente tem a outra diferença, né? Aqui é só para fundo de renda fixa e exclusivo. E a gente vai colocar aqui mais o DI para um dia e a gente encontra, então, uma cota de abertura, tá? Tipos de fundos. Gente, muito importante, o tipo é diferente de classificação. Classificação é que tem a classificação CVM e a classificação Anbima. É muito importante você compreender o que é o benchmark e esse conceito do referência do benchmark a gente vai usar aqui, ó, pro fundo ativo e pro fundo passivo e do fundo referenciado também, tá? Bom, gente, olha só, fundo de investimento versus fundo de investimento em cotas. Bom, olha só, tem o fundo master da Top Invest, né? Esse fundo master da Top Invest é muito bom, mas aí, lembra que lá na Lambda tem umas paradas bem loucas, né? Uma delas é a aplicação inicial. A aplicação inicial é 10 milhões de reais. Aí tem aqui, ó, taxa de administração. Bom, essa taxa aqui é bem camarada, é de 0,5% ao ano. E tem aqui a taxa de performance, que é 20% se superar o benchmark, tá? O benchmark. Então, olha só. Poxa, 10 milhões de reais no fundo de investimento. Aí, a indústria financeira teve uma ideia puta genial, cara. Já sei, vamos fazer um espelho dessa parada. Né? Então, esse aqui é o fundo top ouro, né? Ouro. Aí, do fundo top ouro, a gente cria um negócio que se chama FIC. E esse FIC vai ser prata. O que acontece? A aplicação inicial agora é de 1 milhão. A taxa de administração a gente vai subir para 1%, porque essa galera aqui tem menos grana. A taxa de performance aqui nunca muda, né? Bom, 1 milhão ainda é muita grana. A gente pode colocar um FIC bronze. Para investir aqui, a gente vai ter, sei lá, 500... mil reais, a taxa de administração vai para 1,5 e a taxa de performance não muda. Mas mesmo assim, muita gente vai ficar de fora. Muita gente vai ficar de fora. Aí a gente vai colocar um FIC Corinthians, né, meu? Poxa. Aí, para entrar no FIC Corinthians, a gente precisa 100 mango, velho. Nossa, 100 mango dá para entrar no FIC Corinthians, do Coringão. Já que é para qualquer um, meu, vamos meter uma taxa de administração que é de 3% ao ano. Bom, sabe por que é fundo de investimento em cotas? Porque esse fundo de investimento investe em cotas, adivinha da onde? No Top Invest Ouro. Esse cara aqui também investe no Top Invest Ouro. E o Coringão também investe no Top Invest Ouro. Só que como que esse fundo vai sobreviver se ele investe em outro fundo? Ele vai ganhar o famoso spread, tá? É o famoso spread. Aqui era de 0,5%, agora vai cobrar 1. Aqui vai cobrar 1,5 e aqui vai cobrar 3. Por quê? Nossa, Kleber, coitado dos pobrezinhos. Não, gente, é completamente justo. Já imaginou a quantidade de documentação, de movimentação que faz essa galera aqui? Porque pensa bem, aqui a gente tem, sei lá, 50 cotistas. Aqui a gente tem 500. Aqui vamos dizer que a gente tem 5 mil. Aqui, meu, a torcida do Corinthians, vamos dizer que a gente tem 5 milhões de cotistas no Corinthians. Imagina quanto cadastro de corintiano vai ter no nosso fundo, meu. É muito corintiano que vai ter no nosso fundo, cara. Tá entendendo? Então é muito mais trabalho. Se tem muito mais trabalho, é óbvio que a gente vai cobrar mais, tá? E todos esses fundos de investimento em cotas vão sempre alocar 95% do patrimônio deles no FISão, que é o Top Invest Ouro, né? Que um dia eu vou realizar meu sonho de abrir o fundo de previdência aqui da Top para vocês, tá? Bom, depois do fundo de investimento em cotas, existe os fundos abertos e os fundos fechados. Não é assunto da CPA 10, mas eu gosto muito de falar de fundo de investimento fechado quando a gente fala de fundos imobiliários. Tem um monte de fundo imobiliário, tá? Quem gosta mais do assunto, tem fundo imobiliário de papel, de tijolo, fundos de outros fundos. Mas vamos pensar em fundo imobiliário, o fundo imobiliário raiz, né? Não fundo imobiliário Nutella. O fundo imobiliário raiz investe em imóveis. E esse aqui, o fundo imobiliário... Nossa, deixa eu desligar esse troço que eu já estou quase suando aqui. O fundo imobiliário raiz que investe em imóveis é um fundo fechado. Pensa bem, cara. Você investiu num fundo imobiliário. Aí você não quer mais. Aí não dá para fazer cessão, a não ser que o juiz mande, né? E você pode chegar lá no fundo imobiliário e dizer: Kleber, vende uma janela aí para pagar minha cota, que não quero mais. Eu vou dizer: cara, eu vou pegar a janela e vou quebrar na sua cabeça. Como que eu vou vender a janela do prédio? Né? Não tem como. Então, um fundo imobiliário é o principal exemplo de um fundo fechado. Porque como que funciona? Cara, você põe a grana lá, o fundo imobiliário vai comprar um prédio. Comprou o prédio, não tem como vender uma janela, uma porta, um ladrilho para resgatar a cota do cara. Meu, você comprou o fundo, você vai com esse fundo até morrer. Ou vai negociar no mercado secundário, tá? Mas fundo fechado não tem resgate. Essa é a principal sacada, tá? Fundo imobiliário não tem resgate, tá? Você vai resgatar o fundo imobiliário basicamente quando acabar o fundo, tá? Quando a gente fala de fundos imobiliários, a grande maioria dos fundos imobiliários tem prazo indeterminado, ou seja, não tem validade. Cara, a gente comprou um imóvel para alugar, quando a gente compra um imóvel para alugar, a gente não tem intenção de vender. Mas tem alguns fundos que tem prazo que vai valer o fundo, tá? Então vamos supor que a gente investiu num fundo aqui para desenvolvimento, esse fundo vale até 2045. Eu gosto de 2045, porque em 2045 vence as NTNB. Então lá em 2045 a gente vai vender esse prédio e aí todo mundo resgata o fundo, tá? Agora, o fundo aberto é aquele fundo que a gente negocia principalmente no banco, né? É aquele fundo que a gente adora vender para o nosso cliente. Esses aqui são fundos abertos, porque eles não investem em imóveis, cara. Eles investem em ativos financeiros, né? Que ativos são esses? Cara, câmbio, títulos públicos federais, títulos privados. Aqui pode ser CDB, pode ser debênture, pode ser CRI, né? Investe em ações, dependendo do tipo do fundo, né? Então, essas paradas aqui, quando alguém investe num fundo, ele vai lá e compra essas paradas aqui, bota no fundo e vida que segue. Alguém resgatou a cota, a gente vai lá, vende essas paradas aqui, transforma em dinheiro, vida que segue, né? Então, faz toda uma negociação, né? Gente, vamos lá, ó. Tá em questão de prova, tá? Em um determinado fundo, houveram mais aportes do que resgates, ou seja, tá entrando mais grana no fundo. O que o gestor do fundo vai fazer? Comprar ativos no mercado financeiro. Aí, a outra hipótese. Em um determinado dia, houveram mais resgates do que aportes num fundo de investimento. O que acontece? Está saindo grana do fundo. Qual é a obrigação do gestor? O gestor vai vender os títulos para transformar isso aqui, ó, no faz-me rir. E aí, vai pagar o resgate para o cara. Show? Então, também... não tem muito mistério, tá? Daí, gente, a gente tem os fundos para investidores qualificados e profissionais. Basicamente, é uma restrição, tá? Significa que só investidores qualificados e profissionais podem investir nesses fundos. A gente vai falar sobre esses caras aqui lá no módulo 6, tá? Basicamente, investidor qualificado tem que ter R$1 milhão ou ser uma instituição financeira. E o profissional tem que ter R$10 milhões ou ser uma instituição financeira, tá? Essa é a grande diferença. Aí, tipo, fundos que têm um risco maior, por exemplo, um fundo alavancado. Um fundo alavancado em ações tem o risco de ter perda superior ao patrimônio. Bom, para ficar mais numérico, olha só. Você colocou R$1.000 no meu fundo alavancado. Pode ser que aconteça que você fique devendo com menos 50. Se ficar com menos 50, eu vou te ligar lá. Ô cotista, dá os pila aqui que nós perdemos tudo, cara. Deu ruim. Manda grana. É? É igual ao petróleo. Todo mundo achava que do chão não passa. Do chão não passa. E aí teve essa parada do petróleo que tem um custo tão grande para manter a estocagem de petróleo que os caras estão pagando para você tirar o petróleo lá das reservas, entendeu? Então pode ficar negativo, tá? Pode ficar negativo. Então basicamente é isso. Então nesse fundo, que pode ter uma perda superior ao patrimônio, eu vou dizer só para investidor qualificado, porque teoricamente ele sabe melhor o que está fazendo, show? E aí, eu acho que, por fim, em relação ao índice de referência, a gente tem dois comportamentos. Um comportamento ativo e um comportamento passivo, né? Você faz uma breve noção do que é ativo e passivo, né? Prazo de descotização. O cara solicitou hoje o resgate do fundo dele. O resgate acontece com descotização em D mais 5. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça-feira. Na terça-feira da semana que vem, as cotas se transformaram em cash, em bufunfa, money. Tô aqui, meu voz, pilas, verdinhas, né? Que aí o prazo do resgate é de 5 dias, tá? Então, da terça-feira que vem, a gente vai comprar 5 dias para a grana cair na conta do cliente, tá? Então, cuidado, cotização e descotização é uma coisa e resgate é outra, tá? Fundo ativo é sempre alavancado? Não. Fundo ativo quer superar o benchmark, tá? O benchmark é o DI, tá? Eu tenho 100% renda variável, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações. Não é alavancado. Mas é um fundo que é um fundo, né? Um patrimônio que visa superar o Ibovespa e visa superar o DI, tá? Show?
O podcast CPA 10 Top Invest fica por aqui. Mas vale lembrar que este episódio foi um oferecimento da trilha de sucesso da Top Invest. Com ela, você paga apenas R$ 97,00 ao mês e recebe cursos de diversas certificações, além de cursos para se desenvolver profissionalmente. Até o próximo episódio!